Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha, esse é Autores e Livros. O programa de hoje traz dicas de leitura, lançamentos, novidades do mercado editorial, entrevistas e também poesia. Hoje teremos Julian Barnes, João José Reis, Paes Loureiro, Zélia Amador, Guimarães Rosa, Raul de Leone e Milô Fernandes.
Um livro em destaque.
A gente começa o nosso programa de hoje, o Autores e Livros, com uma dica de leitura toda especial. Nosso colega Marco Antônio Reis destaca A Única História, de Julian Barnes. My song is love.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e a minha dica de leitura é A Única História, do inglês Julian Barnes. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma história de amor, mas é muito mais do que isso. O romance entre um rapaz de 19 anos e uma mulher 30 anos mais velha é apenas um pretexto para Barnes falar sobre expectativas de vida, medo do desconhecido, perigo dos sentimentos autodepreciativos, compaixão e amizade. O leitor é provocado o tempo todo, porque onde há amor pode haver também algum tipo de relação de poder. Portanto, não nos deixemos levar por falsas impressões. Um dos principais nomes da literatura britânica contemporânea, Barnes conta uma história de amor daquelas que prendem o leitor do início ao fim, mas também provoca reflexão em praticamente cada parágrafo. A Única História, publicado pela editora Rocco, com tradução de Léa Viveiros de Castro, custa R$ 29,90. É o meu livro em destaque. E começa assim. Você prefere amar mais e sofrer mais, ou amar menos e sofrer menos? Para mim, esta é a única e verdadeira questão. Você pode observar, corretamente, que não se trata de uma pergunta de verdade. Porque não temos escolha. Se tivéssemos escolha, então existiria uma pergunta. Mas não temos, então não existe. Quem pode controlar o quanto ama? Se você consegue controlar, é porque não é amor. Eu não sei que nome dar a isso, mas não é amor. A maioria de nós tem uma história para contar. Não estou dizendo que só acontece uma única coisa em nossas vidas. Existem inúmeros acontecimentos que nós transformamos em inúmeras histórias. Mas só uma importa. Só uma vale a pena ser contada. Esta é a minha.
Em 1857, na Bahia, dezenas de trabalhadores negros resolveram parar de trabalhar para reivindicar condições mais justas. Essa foi a primeira greve registrada no Brasil. Esse é o tema de Ganhadores, a Greve Negra de 1857 na Bahia, novo livro do historiador e professor baiano João José Reis, editado pela Companhia das Letras. Fundamentais no dia a dia de Salvador, os ganhadores, negros, escravos ou libertos, muitos deles africanos, transportavam todo tipo de mercadorias e até pessoas nas famosas cadeiras de arruá. Também prestavam serviços variados e ainda vendiam quitutes e comidas pelas ruas. A greve, de forma pacífica e organizada, se deu por conta do arrocho fiscal e do controle policial que a Câmara Municipal exercia sobre os ganhadores. Além de exigências que os trabalhadores não aceitavam mais, como, por exemplo, usar uma placa de identificação, como aquelas colocadas em carruagens e tabuleiros, e consideradas por muito humilhantes. Nosso destaque agora é para quem gosta de histórias de terror. A editora Darkside lançou o livro Medo Imortal, que reúne contos e poemas de terror de autores brasileiros clássicos como Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Aloysio Azevedo e Humberto de Campos, todos eles membros imortais da Academia Brasileira de Letras. Com uma edição caprichada, Medo Imortal conta também com informações retiradas de teses, dissertações e artigos escritos por pesquisadores do terror brasileiro. Medo Imortal está disponível para venda no site da Darkside, com cards exclusivos, e também na Amazon.com. Participe do Autores e Livros. Mande sua mensagem, sua dica de leitura ou divulgue um evento literário da sua cidade. Anote o nosso WhatsApp 619-8611-9591. Se quiser, mande um e-mail para radio@senado.leg.br. No final do mês de agosto, Belém sediou a 23ª Feira Pan-Americana do Livro e das Multivozes. De acordo com a organização, mais de 410 mil pessoas visitaram a feira e foram vendidos cerca de 805 mil livros. A feira homenageou dois grandes nomes da produção cultural amazônica, o poeta João de Jesus Paes Loureiro e a professora e ativista Zélia Amador de Deus. E o Autores e Livros de hoje traz entrevistas justamente com esses autores homenageados. Eu conversei com Paes Loureiro, que falou um pouco do seu livro Cultura Amazônica Hoje, uma poética do imaginário revisitada.
Entrevista.
Professor, fale pra gente aqui da Rádio Senado sobre a cultura amazônica nos dias de hoje.
Pois é, esse é o meu objetivo nesse livro, é falar um pouco dessa cultura amazônica, interpretando-a a partir de uma perspectiva de atualidade. É comum as pessoas, ao se referir à cultura amazônica, se referir a ela como uma coisa do passado, uma coisa que já está descontextualizada, como se fosse apenas ou uma herança do passado ou uma folclorização dessa cultura. São equívocos que são naturais, porque é uma cultura que ficou um pouco isolada durante muito tempo. A minha perspectiva agora é a segunda vez que eu trato dessa questão. A primeira vez foi alguns anos atrás, na minha tese de doutoramento, que eu desenvolvi na Sorbonne, em Paris. E o título da tese que deu o livro, que está na sexta edição agora, é Cultura Amazônica, uma poética do imaginário. Eu entendi que a característica principal da cultura amazônica é um estilo, uma espécie de uma poetização natural que ela estimula naqueles que pesquisam e caminham por ela. Então, essa foi a minha proposta básica. Nesse livro, eu retomo, só que eu retomo agora no ângulo de relação da cultura amazônica hoje em diálogo com a cultura mundo, ou seja, como ela fazendo parte integrante da diversidade do mundo e, por isso, tendo um diálogo com essa cultura mundo que cada vez mais alcança os lugares mais distantes do planeta. E eu mantenho o subtítulo do livro, só que da seguinte maneira: Cultura Amazônica Hoje, como título, e o subtítulo, Uma Poética do Imaginário Revisitada, para que as pessoas entendam que é uma nova reflexão, mas que está enraizada na reflexão anterior.
E o que que o senhor acha que modificou nessa visão nessas últimas décadas?
O que modificou foi exatamente a inter-relação que passou a existir com os processos de comunicação, de expansão das fronteiras, da migração para a região, do intercâmbio, do turismo e, sobretudo, da comunicação mediática e eletrônica. Então, é uma cultura, portanto, que ela passa a ter a presença de outras formas culturais de um modo assim, quase que cotidiano, através do celular, através das mídias eletrônicas, através das redes sociais. E, ao lado disso, ela também passa a correr um certo risco de sofrer uma superposição da força muito grande dessa cultura mundo, altamente elaborada, sedutora e importantíssima, sobre ela, na medida em que a cultura mundo acaba tendo um suporte de prestígio, de conceito, de conhecimento, de entusiasmo pelo sistema de ensino, pela mídia, pela divulgação, pelo alto nível de elaboração que ele chega e pelo mercado de consumo. Ao lado disso, a cultura de regiões como a Amazônia, elas ficam um pouco fora do sistema do ensino como um item necessário para ser aprofundado e alargado. Ela fica um pouco fora também das grandes programações da mídia, até porque muitas vezes a mídia se volta para o lado folclorizante dessas manifestações, o lado pitoresco, e não se tem levado em conta que, sendo uma cultura de origem ribeirinha, que tem como matriz humanas o ribeirinho e o índio, aparentemente são duas comunidades humanas que não poderiam criar grandes elaborações mentais, o que é um equívoco. Agora, é evidente que a falta de estudo feito por filósofos, por sociólogos, por literatos, procurando interpretar em profundidade o que há de novo nessa cultura, o que há de contribuição dessa cultura, não só para a vida local, para a vida do mundo, tudo isso faz com que ela fique um pouco reduzida a uma imagem um pouco fugaz e sem profundidade.
Aproveitando do que o senhor está falando para a gente, a partir desses conceitos, uma coisa que fica muito evidente hoje em dia, principalmente com o avanço dos meios de comunicação, mídias sociais, internet, é que a cultura mundo vem sufocando, às vezes, as culturas locais. Mas como resistir a tudo isso?
Essa é o grande paradoxo, que uma cultura que teria que ser a prioridade da vida de uma região tenha que se transformar em cultura de resistência para evitar a sua degradação e desaparecimento. Mas eu concordo com você, acaba tendo a necessidade de um processo de resistência. Mas essa resistência não é apenas um fator isolado de indivíduos ou de profissões. Ela é um processo complexo que começa pela escola, pelo sistema de ensino, portanto, que vai pelo sistema cultural, nos apoios que os estados dão para as atividades vivas da cultura da sua área, da sua região, do seu estado, vai pelo nível de estudos e divulgação dos estudos feitos sobre essa cultura na região, vai para ter um acesso e um lugar mais amplo na mídia como relação de valor, não como curiosidade apenas, não como panorama pitoresco, não apenas como espécie de exemplo sobrevivente de antiguidades tardias. Então, como você vê, é um processo complexo. O artista faz a sua parte, que é procurar se valer dessas fontes simbólicas e, através delas, criar a sua obra, criar a sua poesia, o seu romance, a sua pintura, a sua música, etc. Mas essa é uma parte do processo, importantíssima, mas uma parte. Aquela que tem maior, eu diria, maior duração, maior continuidade, maior fundamentação é do sistema de ensino. Porque esse, sim, é que vai consolidando para o resto da vida uma direção de pensamento, de linha cultural, de emoção diante de temas como esse.
Professor João de Jesus Paes Loureiro, a gente agradece a sua participação, a sua conversa aqui com a gente na Rádio Senado. Muito obrigado.
Muito obrigado também, foi um prazer essa conversa que tivemos agora.
Esse então foi o professor, poeta e pesquisador João de Jesus Paes Loureiro, um dos homenageados da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes 2019. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.